Novo recurso, apresentado pelo ex-presidente Lula contra a condenação no caso do Triplex, foi negado ontem pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Quais são os próximos passos deste caso que vem se tornando emblemático em função de vários aspectos? E nós vamos conversar mais uma vez, ter a contribuição aqui do professor Rubens Bessac, né, que consultamos sempre que o assunto é diretamente relacionado à questão da Constituição, à constitucionalidade. Professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Prazer em falar mais uma vez com você e com os nossos ouvintes da Rádio USP.
Professor, eu já disse que esse caso vem se tornando emblemático por vários fatores. É um ex-presidente condenado em segunda instância, agora com recurso rejeitado. Isso tem implicações muito importantes, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter dado a semana passada aquele salvo conduto, né? Não pode ser preso o ex-presidente até o dia 4 de abril, quando de fato o recurso, né? O HC, o habeas corpus, imaginamos, será julgado definitivamente. Por que este caso vem se tornando tão emblemático e criando tanta expectativa? Eu gostaria de ouvir a sua avaliação.
Exatamente, Roxane. Eu acho que nós estamos em um momento que eu tenho já em outras vezes aí nessa colaboração com vocês aí na Rádio USP mostrado que é um embate entre duas visões do nosso direito, eu podia dizer. Uma que talvez seja aquela tradicional, que é sempre definida como garantista, no sentido de esperar que as condenações, para terem qualquer efeito, aguardem a tramitação de todos os recursos possíveis, o que é a tradição do direito brasileiro e que pode ter funcionado de alguma forma, mas encontra muita oposição, especialmente na opinião pública, mas não só na opinião pública, pelas delongas no cumprimento dessas decisões. A visão outra, talvez mais moderna, ou pelo menos tem uma ressonância maior aqui no nosso Brasil nos últimos anos, é aquela que vê a necessidade de uma revisão desse postulado garantista, ou seja, as penas já poderiam ser cumpridas depois do decurso do recurso na segunda instância, que em última análise seria exatamente o postulado constitucional. Nós teríamos, defendendo a primeira posição, parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão em uma briga aí grande para ver que o Supremo volte a defender esse tipo de tradição do direito brasileiro. E representativo de uma posição mais moderna, exatamente os julgados que têm sido dados pelo Tribunal Federal, inclusive esta semana, lá da 4ª Região, não é? Entendendo de que não cabem os recursos do ex-presidente Lula e que, inclusive, rechaçando os embargos de declaração que ele apresentou.
Professor Bessac, agora a defesa do presidente Lula terá 12 dias, desde o acordo, né? Publicação do acordo, para apresentar um último recurso ainda, estamos falando do TRF4, Tribunal Regional da 4ª Região, que seria uns embargos dos embargos. Explica isso para a gente, professor. Existem embargos dos embargos?
Na verdade, o que a lei fala, a lei processual, Roxane, é que cabem embargos de declaração sempre que a decisão contiver alguma imprecisão. Então, na verdade, isso que tem sido chamado, denominado de embargos dos embargos, na verdade, é a possibilidade, que eu não sei ainda se a defesa do ex-presidente Lula usará ou não, para tentar aclarar termos desse último acórdão no Tribunal Federal. Na verdade, isto até mostra por que eu estava mencionando esse repúdio que a opinião pública tem, inclusive não só a opinião pública, como classe jurídica, ao direito tradicional. São os recursos incontáveis que muitas vezes podem se fazer para cumprimento de uma determinada decisão. Agora, de qualquer maneira, mesmo que entrem ou não com esses embargos dos embargos, que seriam novos embargos de declaração, existe sempre a possibilidade da interposição também daquilo que é denominado recurso especial ou de recurso extraordinário. seriam recursos para os tribunais de Brasília, no caso do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, com alegação de possível inconsistência de algo, de um plano maior, algo, daquilo que nós denominamos eventual inconstitucionalidade da decisão dada pelo Tribunal Federal. Ou seja, a possibilidade de recursos apresentados pela defesa do ex-presidente ainda é grande, o que eventualmente, no caso de exame dessas manifestações, delongaria aí bastante tempo ainda o cumprimento da decisão restritiva da liberdade do ex-presidente.
Muito bem, então há possibilidade de recursos ainda em outros tribunais. É o STJ uma dessas possibilidades, não é, professor? E outro no próprio Supremo.
Um especial. E um extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho até, assim, aí dentro daquilo que é usado em geral pelas defesas, e no caso até se tratando de excelentes advogados que esse presidente possui,
sim,
e muito provavelmente esses recursos serão apresentados. Agora, concomitantemente com isto, existe também a retomada do julgamento feito no STF, que eu acho que em determinada altura do campeonato, mesmo se tratando de examinar o habeas corpus apresentado pelo presidente Lula, vai certamente ter que examinar essa questão se o cumprimento da pena se dá depois da decisão final em segunda instância, ou se há que se aguardar aquilo que era tradicional no direito brasileiro, a tramitação de todos os eventuais recursos. Isto certamente aparecerá na nossa Corte Suprema, porque o Supremo tem mostrado aí ao longo dos últimos meses está extremamente dividido sobre essa questão, Roxana.
É verdade, pode inclusive tomar uma posição diferente em relação à tomada em 2016, porque aquilo foi um marco.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado, porque especialmente o ministro Gilmar Mendes tendo já manifestado que mudou seu posicionamento.
Para a parcela da sociedade, isso é frustrante. O próprio juiz Moro ontem em entrevista, acho que muita gente acompanhou na TV Cultura, diz que isso seria um retrocesso perigoso, mesmo podendo o próprio Supremo Tribunal Federal rever esta posição. Por que seria um retrocesso? Nós já temos, inclusive, uma fila, né, de outros interessados em obter esse benefício ou obter na justiça este direito, vamos colocar assim, não é? Por que isso seria temeroso para esse trabalho que vem sendo feito de condenação de envolvidos com corrupção, figuras importantes no país, esse caso emblemático é um ex-presidente da República?
Olha, eu acho que você colocou bem aí, Roxane, é um retrocesso para aqueles que advogam uma resposta mais efetiva do judiciário, e isto, na minha maneira de ver, sempre com todo respeito às opiniões outras, sempre temos que pensar desse modo. Mas o primado constitucional fala em duplo grau de jurisdição, então não haveria realmente nenhum prejuízo no cumprimento da decisão logo após a tramitação em segunda instância, entendendo-se que esses recursos que se fazem depois disso têm sido, no mais das vezes, quase que sempre meramente postergatórios da eficácia judicial. É isso que causa essa estranheza popular, que é sentida como se a justiça, naqueles que têm condições de ter os melhores advogados, as melhores defesas, façam tudo o possível para delongar o cumprimento, especialmente das penas privativas de liberdade. Eu acho que a justiça tem dado uma resposta ao advogar soluções mais modernas, no sentido de mostrar que o direito, especialmente o direito penal, pode sim ser algo mais eficiente, algo que nós sintamos nas nossas peles, nas nossas ações diárias, e a justiça está pronta para dar as respostas que sejam sentidas dentro de um prazo de razoabilidade.
Uhum.
Eu acho que se nós, respeitando as opiniões contrárias, as manifestações ilustres que têm sido feitas, inclusive por grande parte da classe jurídica, no sentido de que se nós continuarmos numa tradição de aplicação estritamente com uma leitura garantista de que todos os recursos podem ser apresentados, esses recursos vão jogando o cumprimento, a eficiência do cumprimento da pena lá para frente. E sempre aqueles mais com condições de terem melhores advogados, de usar esses recursos, vão usá-los certamente, e isso vai dando a percepção de que uma determinada casta, uma determinada nata de pessoas está longe dos olhos da lei. Eu acho que é nesse sentido que a palavra retrocesso tem sido usada, e realmente a carga de responsabilidade na resposta a ser dada cairá no nosso Supremo Tribunal Federal. Fatalmente, Roxane, se você me permite prosseguir,
sim, por favor,
arcará com a responsabilidade do peso da decisão que vier a tomar. É uma decisão, nós sabemos, coletiva, a corte está profundamente dividida, mas eu acho que a percepção pública será no sentido, se o Supremo esposará um entendimento mais tradicional que é visto como privilégio, ou se vai dar guarida à defesa dessa visão mais moderna que tem mostrado aos olhos da opinião pública ser mais eficiente.
Uhum, sem dúvida. Entrevista ontem no Roda Viva, o juiz Sérgio Moro disse, olha, se o entendimento firmado em 2016 for alterado pelo próprio Supremo, eles existem alternativas para que a execução penal, antes de esgotados todos os recursos, seja permitida. Aí ele sugeriu, olha, cobre-se dos candidatos à presidência, qual a posição deles em relação a este fato que hoje representa a impunidade e quais as medidas que eles pretendem estabelecer. E sugeriu, inclusive, uma emenda constitucional, pois se há, da forma como está hoje a Constituição já não responde às necessidades e expectativas da população, então, né, que a população faça as suas escolhas, a sua pressão legítima, e então se mude de uma vez por todas, né, ou se modernize.
Exatamente.
Esse conceito, o talvez, seria isso?
Até, nós podemos até usar a próprio levantamento de estatísticas dadas pelos tribunais. Se nós analisarmos aquilo que se denomina a série histórica de como os tribunais superiores alteram eventualmente, sim, as decisões dadas pelos tribunais de segunda instância, é um número muito pequeno.
Uhum.
E este número muito pequeno, às vezes até parte da classe jurídica diz, não, mas mesmo que fosse um caso merece fazer com que o recurso seja usado até a última decisão. Eu já penso diferente, eu acho que nós temos dentro do próprio sistema jurídico meios de assegurar que essas eventuais injustiças que sejam cometidas contra um ou alguns em eventual reforma de decisões condenatórias de segunda instância nos tribunais superiores, o sistema judicial permite reposições de posição através de indenizações, através de ações contra o Estado que venham a trazer justiça para aqueles que eventualmente, uhum, sofrer essa iniquidade. Eu acho que o que nós não podemos é continuar em nome desses exemplos de um ou alguns que os tribunais superiores alteram as decisões, manter um sistema que tem comprovado ser inequivocamente injusto. E o pior, ele tem sido injusto com aqueles que não têm condições de possuírem, de terem uma defesa que joga os processos para os tribunais superiores. E tem funcionado exatamente em prol daqueles denominados poderosos, com mais privilégios, que conseguem fazer utilização desses recursos, uhum, sucessivos. Eu acho que é uma meditação profunda, uma reflexão que nós devemos fazer em prol de uma justiça mais equitativa, em prol daquilo que nós entendemos ser uma justiça realmente mais eficaz, mais democrática.
Estaria criando, portanto, este desequilíbrio perigoso, perigoso de fato. E, por fim, só observo que aquela sessão, olha, não deu para entender nada daquela sessão. Eu assisti de ponta a ponta ali, atentamente, professor, mas não deu para entender. Enfim, foi uma estratégia de discutir se o habeas corpus poderia, inclusive, ser analisado. Então, primeiro ponto, foi uma estratégia do ministro Fachin, mas não deu para entender. Quer dizer, em vez de atacar, de fato, o conteúdo, né, o mérito, se me permitem, por favor, todos os especialistas no assunto, mas se questionou ali se poderia, o Supremo deveria considerar aquele caminho viável. Então, se perdeu uma tarde toda naquele processo,
é,
né? Meu Deus do céu.
Os tribunais, especialmente os tribunais superiores, até, isso é outra crítica que se faz, é algo até possível da gente debater num outro momento, exatamente,
claro,
os tribunais utilizam uma linguagem própria que muitas vezes se mostra incompreensível, inacessível ao seu destinatário, que é altamente criticado por alguns pensadores aí dessa intelectualidade jurídica, que entendem que a linguagem pode ser uma linguagem apropriada, mas mais acessível, né? Mas eu deixo discutir ali, Roxana, em última análise, se o Supremo cometeria uma iniquidade ou não ao examinar um caso específico, denegando ou não, sem que ainda houvesse a possibilidade de exaurimento do exame pelo Tribunal Inferior, e se nesse caso, se não dessem pela segurança, como é denominado, se não dessem pelo provimento do seu habeas corpus, pelo cumprimento da ordem do habeas corpus, se não estariam prejudicando especificamente uma pessoa em prol, talvez, da opinião pública aí. Na verdade, a sessão até sofreu um encurtamento, por assim dizer, com a necessidade do ministro Marco Aurélio em ter que se ausentar e brandir uma passagem, um check-in ali, e isso provocou o encerramento da sessão, não é? Mas, na verdade, o que se discutia é se a corte não estaria agindo de afogadilho em eventualmente negar o habeas corpus ao ex-presidente num momento ainda em que isso não era
uma decisão definitiva,
não era conveniente, digamos assim. E isso gerou toda uma onda aí de protestos e tudo, mas de qualquer maneira o processo está agora a ser retomado só no próximo dia 4 de abril.
Muito bem. Tem uma participação aqui do nosso ouvinte dizendo: bom dia, professor, este caso tem aberto possibilidades imprevistas. Se é cabível a pergunta, ainda dentro da imprevisibilidade, se esse réu ilustre adoece gravemente ou com necessidade de cuidados, que desfecho jurídico isso poderia ter? Esse fato influencia de alguma maneira, professor?
Eu não ouvi a última parte da sua pergunta.
Quer dizer, se ele tiver um adoecimento ou um falecimento, um adoecimento grave, se isso pode, de alguma maneira, adiar algum tipo de decisão?
Eu acho pouco provável nesse caso, em que até já houve todo um reflexo sentido na Corte Suprema à vista do último adiamento.
Sim.
Mas, olha, nessa altura do campeonato, me permite usar a expressão popular, tudo é possível, viu? Uhum. Realmente, eu acho que a corte percebe, porque, na verdade, os nossos ministros são excelsos jogadores, mas são homens comuns que sabem perfeitamente o que se passa nas ruas, sabem que têm as suas vontades, têm a sua visão política e sabem perfeitamente as consequências de um adiamento para a imagem do Supremo. Então, eu acho pouco provável que a corte delongue mais a retomada da discussão dessas importantes questões, somente uma análise, a interpretação de como a Constituição tem que ser. Nós devemos ir na linha tradicional, que tem possibilitado aí a utilização de recursos muitas vezes incontáveis e que tem afastado o cumprimento das decisões dadas pelos tribunais legalmente constituídos em segunda instância, ou nós devemos já antecipar as decisões quando elas são dadas já nesse patamar.
Muito bem.
É algo que o Supremo sabe que vai ter que refletir profundamente e dar uma decisão depois.
Muito bem.
Que tende a uniformizar o seu entendimento, inclusive para casos similares.
Vamos aguardar, e aguardamos atenciosamente, este julgamento que acontece em 4 de abril, apesar de condenado em segunda instância. Por enquanto, o ex-presidente não pode ser privado de sua liberdade, não pode ser preso. Professor da Faculdade de Direito, USP Ribeirão Preto, Rubens Bessac, muito obrigada por sua atenção e seus esclarecimentos, sua explicação.
Muito obrigado, Roxane, sempre à disposição. Bom dia.